A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Cá estamos para lhe trazer mais um Médico de Família e volta a estar na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
Mais uma vez, muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui neste programa sobre o Médico de Família e os temas de saúde.
Hoje vais-nos falar de alguma coisa que mais ou menos já falámos noutros programas, mas agora de uma forma mais concreta, a propósito até de, no próximo sábado, ser o Dia Nacional, onde se comemora, onde se relembra um problema que já é um problema de saúde pública, que é a obesidade. Na tua prática clínica, enfim, porquê é que isto é um problema?
É um problema não só em termos de número de casos de obesidade, mas essencialmente pelas doenças associadas e o risco de outras doenças, nomeadamente cardiovasculares, cancro, doenças mentais. Mas já lá vamos propriamente às doenças associadas à obesidade. Como tu já disseste, comemora-se normalmente no penúltimo sábado de maio o Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, e este ano é 18 de maio, e tem por objetivo sensibilizar toda a população para este problema, que é a obesidade e as doenças associadas e as implicações realmente na saúde do ser humano. Tem por objetivo promover a prática de exercício físico para prevenir o aumento do número de casos de obesidade, em especial infantil e juvenil, mesmo em Portugal, assim como incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis. O que é a obesidade? Temos várias definições. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o excesso de gordura corporal em quantidade que determina prejuízos para a saúde. Temos uma outra definição, um bocadinho prática, da doutora Paula Freitas, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. E a doutora Paula diz que é uma doença crónica, complexa, multifatorial, recidiva, que aumenta o risco de outras complicações a longo prazo e reduz a esperança média de vida. Não é simplesmente um sinal de uma doença, ela é uma doença e foi considerada como tal pela Organização Mundial de Saúde, há uns anos atrás, e é uma epidemia do século XXI.
Já é epidemia, então?
Epidemia, como uma doença crónica de armazenamento excessivamente de gordura. É um dos problemas de saúde pública mundial e é a segunda causa de morte passível de prevenção logo a seguir ao tabagismo.
Enfim, e temos falado muito dele ultimamente. Já nos explicaste o porquê, enfim, de alguma forma também já nos disseste o que é, ou ainda há mais coisas que definam o que é a obesidade?
É importante também aqui explicar porque é que surge a obesidade. No fundo é porque há um desequilíbrio entre aquilo que ingerimos em termos de energia e aquilo que gastamos. E se nós estamos a ingerir mais com o que gastamos, tem que ser armazenado sob a forma de gordura. Ela é reconhecida, como eu já disse, pela OMS como doença há 20 anos, faz este ano 20 anos, foi em 2004, e Portugal deu um bom exemplo, foi pioneiro neste reconhecimento oficial como doença crónica a 25 de março de 2004, nesse mesmo ano. É um problema de saúde pública também em Portugal e é um fator de risco de desenvolvimento e agravamento de outras doenças crónicas. A World Obesity Atlas, de 2022, estima que o número de indivíduos que sofrem com obesidade vai continuar a aumentar. Infelizmente, são más notícias. Tem uma estimativa de 1,5 mil milhões de pessoas em 2030 no mundo. Um dos fatores que contribui para este aumento é um fator económico. É um dos fatores que se pensa que está a contribuir, sobretudo a inflação. Porque as pessoas têm menos poder económico e recorrem mais a alimentos mais baratos, com menos valor nutritivo e menos saudáveis, aumentando assim a obesidade. Vamos agora aos números, às estatísticas. Em Portugal, diz que 67,6% da população tem excesso de peso ou obesidade. Vejam, 67,6%. A prevalência da obesidade é de 28,7%. Este foi um estudo feito em outubro de 2021, pelo Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência, o estudo chamou-se O Custo e a Carga do Excesso de Peso e Obesidade em Portugal. Ou seja, deste 67,6% com excesso de peso e obesidade, 28,7% são obesidade. Já vou fazer daqui a bocadinho esta destrinça. De acordo com a Federação Mundial da Obesidade, cerca de 39% dos portugueses adultos serão obesos até 2035. Como já vimos, são números que têm tendência a aumentar. Segundo estes estudos, o que eu referi, o custo e a carga de excesso de peso e obesidade em Portugal, esta doença tem um impacto económico significativo nos nossos serviços de saúde. Representa um custo direto anual de 1,2 mil milhões de euros, o que equivale a 0,6% do PIB, o Produto Interno Bruto, e 6% das despesas de saúde em Portugal. E este valor tem em conta, claro, os internamentos associados à obesidade, os gastos em ambulatório, em consultas, e medicamentos e exames. A nível mundial, estima-se que seja responsável por 2 a 8% do total de despesas em saúde nos países ocidentais. E vemos aqui que Portugal está nos 6%, está nesse intervalo. A estes custos não podemos esquecer os que não foram contabilizados dos custos indiretos, como a diminuição da produtividade a nível profissional, o absentismo, a ausência ao trabalho ou o desemprego. Temos pessoas que não conseguem trabalhar com casos graves de obesidade. Este mesmo estudo diz que no total deverá cifrar-se nos 2,8% do Produto Interno Bruto Mundial. Estima-se que estes custos aumentem nos próximos anos.
Então, não sei se queres começar já por aí, mas como estás a falar nos dois termos, se nos pudesses já definir qual é a diferença entre excesso de peso e obesidade?
Ok. Para fazer o diagnóstico de obesidade, nós temos essencialmente avaliações da pessoa. E é importante termos a altura, o peso e o perímetro abdominal, que se mede com uma fita métrica mais ou menos ao nível do umbigo.
Ou seja, porque mesmo a tal, enfim, a gordura abdominal, ou seja, mais localizada, mesmo isso é considerado excesso de peso, não é?
O perímetro abdominal é um fator de risco, exatamente.
Desculpa lá interromper, até surpreendentemente, provavelmente vou dizer alguma coisa que quem está dotado dos microfones não tem noção, em ter algumas doenças, a gordura abdominal é aquela que está em maior risco para essas doenças. Ou seja, não é só qualquer gordura. A abdominal realmente traz ali um risco acrescido, não é?
Sim, sobretudo nas doenças metabólicas, e um grande exemplo é a diabetes, é verdade. Tanto que nos diabéticos avaliamos pelo menos anualmente o perímetro abdominal, porque essa é a gordura mais nefasta para o nosso metabolismo. Então, nós para calcularmos, utilizamos estas medidas, o peso, a altura e o perímetro abdominal. Calculamos o índice de massa corporal a partir da altura e do peso. E o índice de massa corporal é obtido dividindo o peso, em quilos, pelo quadrado da estatura. Imaginemos, se uma pessoa tem 1,70 m, é 1,7 vezes 1,7, que fica no denominador desta fração. E na parte de cima, no numerador, fica o peso em quilos. E o perímetro abdominal é através de medição da cintura em centímetros. Uma pessoa é considerada obesa quando o índice de massa corporal é maior ou igual que 30 kg por metro quadrado. E a faixa de peso normal é até 24,9, ou seja, entre os 25 e os 29,9 kg por metro quadrado temos então o excesso de peso, e que já pode ter alguns prejuízos para a saúde, este excesso de gordura. Em termos de perímetro abdominal, ajuda porque pode acrescentar uma noção do poder do índice de massa corporal, que a pessoa até pode ter o índice de massa corporal, um excesso de peso, e pode ser, por exemplo, por massa muscular, não ser a gordura abdominal. Sobretudo, como já referimos, no risco de diabetes, mas também de hipertensão e doença cardiovascular. Sobretudo, como já também referimos, a sua forte relação com a gordura visceral, a nível abdominal. Porquê? Porque este aumento do perímetro abdominal indica que a gordura está localizada nas vísceras, nesses órgãos vitais e no sistema circulatório, e provoca alterações no metabolismo, potencializando o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, diabetes, como já referimos, e hipertensão. Portanto, as pessoas têm maior probabilidade, por exemplo, de vir a ter um infarto agudo do miocárdio. Qual é o grau de risco? Quais os valores, entre aspas, normais do perímetro abdominal? Há de baixo risco, risco aumentado e risco muito aumentado. No homem, baixo risco quando menos que 94 centímetros, perímetro abdominal. Na mulher, 80 centímetros. Risco aumentado. No homem, 94 a 101 centímetros. Na mulher, 80 a 87 centímetros. Risco muito aumentado. No homem, quando é 102 ou mais centímetros. E na mulher, 88 ou mais centímetros. E estas medidas são importantes para avaliar ao longo do tempo, até quando a pessoa está a perder peso. Mas quais as causas da obesidade? Como já falámos, é uma doença multifatorial, tem vários fatores intervenientes, várias causas, pode não ser só uma causa e podem ser múltiplas. Inclui causas comportamentais, os nossos hábitos, genéticas, aquilo que herdamos dos nossos antepassados, e ambientais, ou ser causada até por interação de todas estas causas, estes fatores.
E acumulativas, não é?
Exatamente. No entanto, os principais fatores associados ou mais frequentes são a alimentação de má qualidade ou pouco saudável, o aumento do sedentarismo, falta de atividade física e o dormir pouco ou não ter um sono reparador. Temos aqui três fatores: alimentação, sedentarismo e o sono.
E que esses três fatores andam muitas vezes de mãos dadas, não é?
E muitas doenças, não é? A obesidade não é exceção. A doutora Paula Freitas, que já aqui referi, presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetes, ela diz que 70% do nosso peso é determinado geneticamente. 70% do nosso peso, ou seja, é uma doença em que a carga genética é preponderante. E esta é uma das mais comuns causas para sofrer com a doença da obesidade. É também, muitas vezes, consequência de outros tipos de doenças ou devido à toma de determinados medicamentos. Também podem ser causa de obesidade. Além das causas, temos fatores de risco, ou seja, o que é que pode existir ou deixar de existir no meu dia-a-dia, nos meus hábitos, e que pode aumentar ou diminuir o risco de vir a ter obesidade. Um estilo de vida sedentário, como já referimos, alimentação inadequada, sobretudo rica em gorduras, açúcares e pobre em frutas e vegetais, fatores genéticos, como já vimos, pela própria predisposição familiar, e os determinantes sociais, as condições em que vivemos, o que aprendemos, como trabalhamos, qual a nossa atividade, são também fatores determinantes. A cessação tabágica é outro fator de risco, porque normalmente as pessoas, quando deixam de fumar, substituem o uso do tabaco por comida.
Desculpa interromper, mas acho que é importante, é que muitas vezes as pessoas, e nós ouvimos isso quase de senso comum, ligam diretamente ao tabaco, ou seja, a nicotina emagrece, quando eu deixo de fumar, então engordo. E é um princípio errado, porque o que está, não é o próprio tabaco que emagrece, ou seja, não deixa engordar, mas é o que eu vou fazer em substituição do mesmo, não é?
Também, porque a pessoa, quando está na fase de cessação tabágica, tem um certo grau de ansiedade, uns mais que outros, pela falta de nicotina.
E muitas pessoas a ansiedade... uma compensação, não é?
Exatamente, utilizam a comida com compensação. Outro fator que é importante referir é que o tabaco diminui o paladar. E quando a pessoa deixa de fumar, os alimentos sabem-lhe melhor. Começa a ter a verdadeira noção do paladar dos alimentos. E isso, claro, leva a comer mais. Mas o que dizem as estatísticas é que a pessoa que deixa de fumar pode aumentar uns quilos depois de deixar de fumar, mas se tiver cuidados alimentares, atividade física, 1-2 anos volta ao peso que tinha antes. Portanto, são as escolhas que nós fazemos. Claro que mais importante é deixar de fumar.
Mas normalmente, quando a pessoa até faz uma consulta de sessão tabágica, acaba já por receber todas essas informações e já vai prevenida, ou seja, mesmo naquilo que são a sua gestão da alimentação, a escolha dos alimentos, o fazer exercício físico, tudo isso já vai ter sido em conta porque lhe foi informado desse pormenor.
Sim, exatamente, é isso mesmo, porque a adoção de realmente uma alimentação saudável e exercício físico até são importantes no processo de cessação tabágica também. E é importante transpirar, porque a nicotina é hidrossolúvel, é eliminada no suor, beber muita água, porque é eliminada pela urina. Uma série de pequenos truques que nós ensinamos às pessoas e que é importante, e até para começar um bom hábito e manter o resto da sua vida. Outros fatores de risco da obesidade são doenças como algumas doenças hormonais, que levam ao aumento de peso, e que aí a pessoa não tem culpa nenhuma, não é? Tem a ver com distúrbios hormonais, alguns medicamentos também, sobretudo na família dos corticoides e alguns antidepressivos, e a própria gravidez. Claro que a gravidez normalmente aumenta-se de peso, mas há grávidas que aumentam mais que outras. E algumas mulheres aumentam tanto peso que depois do parto não conseguem voltar ao peso que tinham antes de engravidar. Portanto, até durante a gravidez é importante termos uma alimentação saudável, atividade física e não aumentar de peso exageradamente, não é?
mas também aí, até nesse aspecto concreto, também as consultas
saúde materna
já avisam, já alertam para essas circunstâncias. E há depois o vigiar, não é? Mesmo o número de consultas de saúde materna que vão ocorrer,
são mensais,
dará para fazer essa vigia.
São mensais, e um dos fatores que avaliamos todos os meses é o peso. O ganho de peso, quantos quilos aumentou até agora, esse é um dos fatores que avaliamos e que é importante.
Há muita coisa que nos engana, para já a balança ainda vai se mantendo fiel.
Algumas balanças que devem ser calibradas regularmente. Como já falámos, um dos grandes problemas da obesidade não é só a obesidade em si, mas as complicações desta doença que é a obesidade. E traz complicações a vários níveis ao nosso corpo. Temos, por exemplo, e se calhar muitas pessoas não pensam nisso logo assim de repente, as doenças respiratórias. Uma delas cada vez mais frequente, que é a apneia obstrutiva do sono. Cada vez é mais frequente nos homens do que nas mulheres, mas que traz também depois outras consequências. E um dos grandes fatores que está na sua génese é a obesidade. Traz também a obesidade, o aumento das complicações associadas a infecções respiratórias, como a gripe, e durante a pandemia da Covid-19 ouvimos falar muito disto, que um dos fatores de risco para ter complicações da Covid-19 a nível pulmonar era a obesidade. E pessoas com obesidades mórbidas, de grau mais elevado, tiveram graves complicações e muitas faleceram. Porque vemos assim que a obesidade traz complicações...
Veio a comprovar-se, ou seja, acabou por ser um estudo comprovado, não?
Sim,
infelizmente.
Que a obesidade traz complicações respiratórias. Outra que é muito conhecida é a diabetes tipo 2. Tanto que a diabetes tipo 2 é essencialmente na sua génese a obesidade. A diabetes tipo 2, já aqui falámos, pode ser reversível se a pessoa realmente tiver uma alimentação saudável, tiver um peso adequado à altura, perder peso e fizer atividade física. Obesidade na origem da diabetes tipo 2. E temos as doenças cardiovasculares mais frequentes, as doenças mais frequentes no nosso país e no mundo, e que mais matam também, em que temos o acidente vascular cerebral, mais conhecido por AVC, a própria insuficiência cardíaca, quando o coração já não consegue cumprir a sua função de bombear o sangue para todo o corpo, o aumento do colesterol e de um outro tipo de gordura, que são os triglicéridos, a hipertensão arterial, a tensão arterial elevada acima do que é o valor normal, alguns tipos de arritmia, como a fibrilação auricular, é quando o coração já não bate ao ritmo que devia bater, já não funciona tão bem, a trombose venosa, quando surgem trombos que entopem as veias. E vemos que todas estas doenças podem ter por base um dos fatores a obesidade. Não podia deixar de referir também o fígado gordo, que é cada vez mais frequente na nossa sociedade. Clinicamente nós chamamos de esteatose hepática, e basta fazer uma ecografia e o fígado surge com uma tonalidade diferente que denota excesso de gordura. E as doenças renais, a própria doença renal crónica, em que os rins deixam de funcionar tão bem, a própria litíase renal, que é mais conhecida se calhar por cálculos ou pedras nos rins, e a incontinência urinária, tem também por base a obesidade. Temos ainda complicações na área gastrointestinal, como por exemplo o refluxo gastroesofágico, um dos fatores de risco é a obesidade. A pessoa com excesso de peso, mais facilmente os ácidos do estômago vêm para cima para o esófago, e outra consequência é a inflamação do esófago, chamada esofagite. Outra complicação ainda da obesidade é a infertilidade. As pessoas com obesidade são menos férteis. Doenças musculoesqueléticas como as osteoartrites, as artroses, e a própria gota, que tem a ver com a acumulação dos cristais de ácido úrico nas articulações e que dá uma dor intensa aguda. Quem já teve, não esquece. Temos também as complicações oncológicas, que são as doenças, a segunda causa de morte no nosso país e no mundo, sobretudo alguns cancros que estão associados como fator de risco à obesidade, nomeadamente a mama, cancro colorretal, do pâncreas, entre outros. Tem como fator de risco a obesidade. E até vou referir alterações psicológicas e neurodegenerativas, ansiedade e depressão, surgem mais nas pessoas com obesidade, a baixa autoestima e a demência. Interessante, não é? E vemos assim que quase todos os sistemas do organismo podem ser afetados pela obesidade.
E, enfim, apesar de termos fatores externos, não é? Muito está ligado com o estilo de vida, ou seja, está ligado a opções, a decisões, não é? Tirando as questões genéticas, mas mesmo essas, é possível trabalhar de forma a minimizar aquilo que são essas condicionantes externas, não é?
Sim. e temos as condições genéticas, eu associaria, porque além de nós recebermos os genes dos nossos pais, nós copiamos os hábitos. E os hábitos familiares, normalmente, aprendemos na casa dos nossos pais. E isso passa-se depois de geração em geração. Infelizmente, os maus hábitos passam facilmente. E um dos fatores que pode levar à obesidade nos pais, nos filhos, nos netos, tem a ver com o que estão habituados a comer em qualidade e em quantidade do que estão habituados a comer na sua própria casa. Ou os hábitos de constantemente ir comer fora, o tipo de comida que comem fora, se é fast food. Portanto, os hábitos familiares também, no fundo, acabam por afetar os descendentes. Pela imitação. Pegando no que tu estás a dizer, já vimos que realmente os principais fatores têm a ver com a alimentação, exercício físico e sono. Portanto, facilmente concluímos quais o tratamento para a obesidade. Eu penso que todos os nossos ouvintes que nos estão a ouvir sabem as linhas gerais de como tratar a obesidade e se tem excesso de peso ou obesidade. A grande dificuldade está em pôr em prática, está na motivação, na escolha, e na persistência de bons hábitos, é aí que é a grande dificuldade, porque as pessoas têm tendência a cair. E realmente é muito importante a adoção de uma alimentação saudável. Ingerir uma quantidade de calorias inferior ao que está a gastar no seu dia-a-dia, comer menos, de melhor qualidade, comer mais vegetais, mais fruta, tomar sempre pequeno almoço, reduzir ou abolir, se quer reduzir ou abolir uma refeição, deve ser o jantar. Mastigar devagar, sentar-se à mesa, tomar a refeição calmamente, mastigar devagar, saborear a comida. Quanto mais depressa comemos, maior quantidade comemos. Evitar fazer outras coisas ao mesmo tempo enquanto comemos. E isto acontece cada vez mais na nossa sociedade. Seja estar em frente à televisão, seja estar em frente a um computador, a um tablet ou um telemóvel. Quando estamos distraídos, comemos mais. Temos tendência a buscar mais qualquer coisinha, sempre. E é importante também a hidratação, beber água ao longo do dia e evitar as bebidas açucaradas. A bebida por excelência devia ser água, em todas as idades, fora das refeições de preferência. E claro, que além destas dicas, é importante ir às compras sempre com uma lista de compras, evitar ir às compras com fome. Quando nós vamos com fome, temos tendência a comprar aquilo que é mais... apetitoso para o nosso paladar e que normalmente associa sal e gordura ou açúcar e gorduras. Reparem se não é o que está nas prateleiras logo à entrada ou à saída, para nós temos a tentação de comprar.
É quase inversamente proporcional, ou seja, quanto melhor nos sabe, pior nos faz.
Tem a ver com o hábito. Claro. É verdade o que tu dizes, é verdade que é, às vezes...
Porque percebemos que as gorduras... O sal são coisas que intensificam...
Batata frita típica de pacote. É gordura e sal. Bolachas e biscoitos. É o açúcar e a gordura, não é? E é o que é apetitoso e que nos vai saber bem na boca. Mas há daquelas coisas que sabem bem na boca, mas depois é amargo ao nosso organismo.
Exato.
Não é? E claro, temos que falar de, ainda dentro das alterações do estilo de vida, da prática do exercício físico regular. Escolha uma atividade que goste, deve fazê-lo regularmente e, de preferência, diariamente. Não fazer tudo um dia por semana, mas ao longo da semana. E volto a relembrar o Conselho da Organização Mundial de Saúde. Um adulto, para ser fisicamente ativo, deve fazer uma atividade física moderada, 150 minutos por semana, que pode ser 30 minutos, 5 dias por semana, por exemplo. Pode ser uma marcha rápida, bicicleta, natação. Mas quem não faz, comece devagarinho, e em pouco tempo, e vai aumentando progressivamente, tanto no tempo que faz a atividade física como na intensidade. Além destes conselhos de estilo de vida, incluindo também o sono, deitar cedo, dormir 7 a 9 horas é importante, até para termos a hormona da saciedade bem equilibrada. Se deitarmos tarde, se dormimos pouco, temos menos a hormona da saciedade, vamos ter mais vontade de comer. Claro que existem outros tratamentos. Além do estilo de vida, existem tratamentos medicamentosos, existem medicamentos que ajudam a emagrecer, e esta é uma luta dos colegas da endocrinologia e das sociedades da obesidade, porque muitos destes medicamentos não são comparticipados no nosso país. Mas estamos na luta. Existem também alguns procedimentos mais invasivos, tipo endoscópicos, como a colocação do balão intragástrico. É uma forma também de emagrecer, e as cirurgias, como por exemplo a banda gástrica ou bypasses, vários tipos de cirurgia.
Esse, eu diria, em última análise, porque são muito mais invasivos, não é?
Sim, mas há pessoas que têm que recorrer a este método, pessoas com obesidades mais acentuadas.
Obesidade mórbida, não é?
Exatamente. E que já tem muitas, já tem consequências a outros níveis, outras doenças associadas. E claro que é importante também o aconselhamento médico, seja médico de família, seja endocrinologista, e seja psiquiatra e seja até o psicólogo. São, portanto, equipas...
Seja tudo junto.
São equipas multidisciplinares. As pessoas que andam na consulta do hospital da obesidade sabem disso. São acompanhadas por uma equipa multidisciplinar. Sobretudo se vão ser submetidos a uma cirurgia. São acompanhados não só pelo cirurgião, endocrinologista, nutricionista, e também por psicólogo e psiquiatra por vezes. Tudo isto é importante. E claro que tinha que, para terminar, referir os benefícios da perda de peso. Por pouco que seja, é importante perder peso e não deve ser abruptamente. Deve ser gradualmente. E tem muitos benefícios. Olha, melhora a qualidade de vida em geral. É muito aliciante, é muito gratificante, é mais correto. Quando nós incentivamos um utente num consultório do centro de saúde ou de um SF a perder peso, marcamos uma consulta logo ali a curto prazo e a pessoa vem com menos quilos. Porque a grande alegria deles não é só tanto os quilos que perderam. Eu já mexo melhor, eu levanto melhor, já não estou tão cansado.
Menos, claro.
Exatamente. E melhora, portanto, a qualidade de vida, melhora o controle de outras doenças que tenham associadas à obesidade, seja a hipertensão, a diabetes, o colesterol, diminui o risco de mortalidade, melhora os níveis de energia e, consequentemente, a autoestima, melhora a mobilidade física e a independência nas várias tarefas de vida diária ou até noutras atividades, a nível até profissional, diminui as dores físicas, como as dores osteoarticulares, que são tão frequentes, sobretudo neste tipo de doentes, e diminui o risco de desenvolver outras doenças neurodegenerativas, como já aqui falámos. Portanto, são grandes benefícios. Se ainda não sensibilizou, pense nestes benefícios para começar a pôr mãos à obra e tentar perder peso.
Eu diria, eu acho que sensíveis são todos, a maior parte das pessoas estão sensíveis. O problema é o que dizias no início, é ter a força de vontade. E há que pedir ajuda também.
Exatamente.
Mesmo aí reconhecer que é preciso ajuda, que não temos as ferramentas necessárias para por nós mesmos tomarmos as decisões certas. Muito bem, Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até à próxima, obrigada eu.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.